aqui, a classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT.
Olá, Brasil. Hoje é segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está no ar e traz os seguintes assuntos hoje. Mais de 71% dos brasileiros estão endividados. Juro alto do cartão de crédito é o principal vilão das dívidas. Trabalhadores dos Correios vão endurecer a luta contra a privatização da estatal. E ainda, 18 de agosto é dia de greve dos servidores e de mobilização da classe trabalhadora.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Servidores públicos municipais, estaduais e federais vão fazer uma greve de 24 horas no dia 18 de agosto. É o Dia Nacional de Luta e Paralisações, organizado pela CUT e demais centrais sindicais, que vai ter mobilizações e paralisações também de trabalhadores da iniciativa privada, de várias outras categorias, em todas as capitais do país. A luta é principalmente contra a PEC 32 da reforma administrativa, que foi enviada ao Congresso Nacional pelo governo de Jair Bolsonaro. É também contra as privatizações, contra a inflação, em defesa do auxílio emergencial de R$ 600, por vacina já para todos e todas, por emprego. O diretor executivo da CUT e diretor da CONDSEF, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, o Pedro Armengol, diz que é preciso deixar claro para a sociedade que a luta é de toda a classe trabalhadora, porque tanto a PEC 32 de Bolsonaro quanto as privatizações e todas as outras pautas que vão estar em debate neste dia são de interesse de todos os brasileiros. Sérgio Nobre, que é presidente da CUT, reforça ainda que todas as pautas do Dia Nacional de Luta estão interligadas com a luta dos servidores porque afetam diretamente os trabalhadores e as trabalhadoras. 18 de agosto, então, Dia Nacional de Mobilização e greve dos servidores de todas as esferas. Servidores públicos municipais, estaduais e federais.
Em ação.
A aprovação pela Câmara dos Deputados do PL 591... projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios, isso aconteceu na quinta-feira, foram 286 votos a favor e 173 contrários, levou os trabalhadores da estatal a endurecer a luta contra a venda dos Correios. A categoria prepara uma greve nacional, ações judiciais, atos e pressão nas redes sociais para reverter o desmonte que o governo de Bolsonaro vem promovendo no Senado, onde a proposta foi encaminhada. Sobre essa aprovação do PL, enfim, sobre essa situação, nós vamos ouvir o secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e Similares, a Fentect CUT, o José Rivaldo da Silva. Vamos ouvir.
Os 286 deputados que votaram a favor da privatização cometeram um crime de lesa pátria no toma lá da cá do governo Bolsonaro. Nas emendas invisíveis aí, com Arthur Lira, tinha mais de 11 bilhões para distribuir. Então, nós trabalhadores sabemos qual é o interesse que o governo federal tem por trás da privatização dos Correios. A batalha, ela não está perdida. A luta agora é a concentração no Senado. Os sindicatos e os trabalhadores têm a missão de falar com todos os senadores da República, falando da importância que é os Correios. Mas também é importante lembrar para os trabalhadores que nós fizemos muito. Federação, sindicatos, a nossa militância, conversamos com cada parlamentar, e não foi só durante o dia da votação, né? Foi ao longo desse tempo. Então é preciso que o trabalhador entenda que se ele não lutar agora, ele pode perder o emprego dele. Precisamos acreditar que é possível vencer. E vencer é vencer na luta, vencer é vencer no enfrentamento, vencer é vencer na coragem. E nós, trabalhadores, continuamos com essa coragem porque as ruas vão dizer para o Bolsonaro, as ruas vão dizer para esses parlamentares que estão entregando o patrimônio público, que é importante lutar, que é importante os Correios para o nosso país. Então, companheiros, companheiras, trabalhador, trabalhadora, acredite, a luta continua. Vamos acreditar que é possível vencer.
Economia.
Disparada da inflação, os recordes nas taxas de desemprego, de informalidade, além da redução do valor do auxílio emergencial, tudo isso ajudou a derrubar o poder de compra dos brasileiros. Aliás, ajudou não, derrubou de fato, né? A consequência é que os níveis de endividamento e inadimplência estão batendo recordes. A média de 71,4%, quase 3/4 da população, que tem que agora renegociar as dívidas, não estão conseguindo quitar as suas dívidas. Esse é o maior patamar da série histórica da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Essa pesquisa foi iniciada em 2010. A principal dívida das famílias, de acordo com a pesquisa, é no cartão de crédito, 82,7%, maior nível da série histórica. Na sequência vem carnês de lojas, com 18%, crédito pessoal, 9,8% e financiamento da casa própria, 9,7%. Na análise por grupos de renda, o endividamento é maior entre as famílias que recebem até 10 salários mínimos, cerca de 11 mil reais por mês. Aumentou de 70,7% para 72,6% entre junho e julho desse ano. Em julho de 2020, esse indicador, portanto, no ano passado, o indicador dessas famílias estava em 69%. Já a inadimplência, pessoas que não tiveram como pagar as suas dívidas, nessa faixa de renda passou de 28,1% para 28,7%. E 13,1% do total já disseram, já descartaram pagar as contas em atraso, não vão conseguir. Para quem ganha mais, também está difícil. No grupo que recebe mais de 10 salários mínimos, o endividamento vem batendo recordes mensais desde o mês de fevereiro. O percentual passou de 65%, 65,5% em junho desse ano para 66,3% em julho. Então, repetindo para não ter dúvida, passou de junho 65,5% para 66,3% em julho, quase 7% a mais, inclusive, do que no ano passado, né, que era de 59% e pouco. A inadimplência nesse grupo também aumentou cerca de 11,9%, quase 12% para 12,1%. E o cartão de crédito é o campeão na dívida, né? O principal vilão. A CNC alerta que a modalidade mais difundida, inclusive, é a que mais oferece risco ao consumidor, maior custo ao consumidor, quando se torna crédito rotativo, principalmente. Aquela situação em que parte do saldo devedor é rolada para o mês seguinte. Aquela historinha de pagar o mínimo por mês do boleto do cartão de crédito. Isso vira uma bola de neve. E por quê? Porque os juros do cartão de crédito por mês está na faixa de 12,5%. Isso dá 329,3% ao ano. Em termos práticos, significa que em 30 dias uma dívida de R$ 1.000 se transforma em R$ 1.125. Em um ano chega, veja só, a R$ 4.300, né? Quase 400% a mais. E os bancos adoram cartão de crédito, né? É só ver o número de propagandas que tem para o consumidor aderir a ele. Essa taxa de 300% e tantos chegou até 420% há alguns anos, enfim, mas ela continua sempre muito alta, endividando os brasileiros, penalizando os brasileiros que precisam de crédito. A CNC ressalta que o aumento dos juros em curso, inclusive agora, né, a taxa Selic aumentou, isso tudo ajuda a encarecer as dívidas, principalmente na modalidade mais buscada pelos endividados hoje, que justamente é quem? O cartão de crédito. E assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. CUT Brasil nas redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. Também cut.org.br você pode acessar para mais notícias. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.